E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Pela primeira vez em 21 edições, o Big Brother Brasil, que começou em janeiro, no dia 25, trouxe um número maior de participantes negros, um verdadeiro marco na história de reality shows no país. 9 dos 20 participantes do BBB 21 não são brancos. Obviamente, né, parece tudo muito lindo, eu vejo com algumas críticas, enfim, pelo menos com algumas reflexões tudo isso, levando em consideração a mídia e, enfim, o apelo que tem existido nos últimos tempos por representatividade, enfim, a pressão da sociedade, a pressão da militância. E agora, assim, em fevereiro, depois desse tempo de programa que parece que já existe, a sensação que eu tenho é que o BBB, ele está acontecendo já há 2 anos, já, porque acontece tanta coisa naquele negócio que parece que ele não acabou de começar. E quando eu vejo as pessoas que estão lá, eu nunca acredito que elas não foram colocadas com um propósito muito específico, né? Que eu acho que foram pessoas muito bem escolhidas para o programa ser o que ele está sendo esse ano. Mas, de qualquer forma, não é exatamente essa a nossa discussão de hoje aqui no Aquele de 30, mas chegou aí o BBB 21. Eu acompanho pelo Twitter, pelo Instagram. O que eu quero dizer com tudo isso? Chegou o momento da gente falar de afeto, sobre uma perspectiva que eu estava esperando essa temporada começar para conseguir marcar esse episódio, porque era uma coisa que eu já vinha conversando com as convidadas de hoje, e eu estava esperando o momento, ainda bem que eu não soltei esse episódio na primeira temporada, porque ia ficar deslocado e ia fazer falta nessa segunda. Mas antes de, enfim, já estou falando demais, vamos às convidadas de hoje. Hoje eu consegui juntar duas pessoas que já vieram aqui e eu estou muito feliz porque eu conheci uma por causa da outra, então tá meio que todo mundo aqui na roda de amigos. Basicamente a gente voltou para uma noite normal na UFAC, na época da faculdade, né? Que é isso, para o recreio da universidade. A primeira convidada, ela é metade rondoniense, metade acriana, é formada em jornalismo, estudou comigo, atua em 1 milhão de áreas na internet, no marketing hoje em dia. É uma fotógrafa de moda, tá? Pelo menos dela mesma, né? Uma fotógrafa, porque assim, ela diz que no Instagram dela, o Instagram dela é um diário fotográfico, né? Ela mesma chama dessa forma. A nossa metamorfose capilar ambulante, minha amiga de infância, reencontrada na universidade, Amanda Borges, direto de Santa Catarina, porque ela é uma pessoa viajada, que a gente nunca sabe. Esses dias ela ficou sem responder o WhatsApp e eu já achei que ela já estava em outro estado. Seja muito bem-vinda de novo ao Aquele de 30, Amanda.
Olha, depois dessa apresentação, eu nem sei o que dizer, entendeu? Fui muito bem apresentada, mas boa noite. Estou muito feliz com esse convite e ansiosa para falar desse tema que basicamente é a minha vida, né? A minha vida, não dá para separar muito bem o que sou eu, o que é a minha vida amorosa, é tudo um bolso.
Tá, vamos para a segunda convidada. A segunda convidada é a Criana, cientista social, estudiosa profunda da temática racial, que eu jogo a apresentação lá em cima. Estudiosa profunda da temática racial na Universidade Federal do Acre e na vida, tá? Influenciadora literária, né, sobre esses assuntos e outros. Eu fico anotando as dicas de livro de leitura, minha lista de livros. Ela, na verdade, é responsável pela minha lista de livros, que nunca acaba, nunca fica pequena. Direto de Rio Branco, Jéssica Luana Castro, seja muito bem-vinda também ao Aquele de 30.
Ai, a pessoa escuta isso e já vai com a puta expectativa, né? Pesquisadora, estudiosa.
Ai, meu amor, é que é assim.
É verdade.
Pesquisadora, estudiosa e fala besteira pra caramba.
Que alegria esse feat. Esse roteiro de hoje, ele tá bem diferente do que o normal. Eu sou uma pessoa controladora, então eu
A
roteirizo
gente nem
até.
imagina, tá, Caio?
Eu roteirizo até a minha piada. Eu fico a piada, eu boto no roteiro a piada do jeito que eu pensei e ri sozinho, entendeu? De tão controlador que eu sou. E acontece, às vezes, da piada ser falada no ar e não funcionar, porque a vida da pessoa com humor é essa, né? E a gente finge que não fez a piada, mas tudo bem.
O importante é roteirizar, né?
É isso, que é para não perder o controle. Mas esse roteiro, o que que eu fiz? Eu escrevi ele até uma parte, os outros e o restante do episódio são anotações soltas. Eu estou deixando livre. Vamos ver onde que esse negócio vai dar. Então, assim, vamos lá. Tem sido, no mínimo, interessante ver a quantidade de opiniões sobre as posturas adotadas pelos pretos na casa do Big Brother. E no fundo, eu sinto que foi uma surpresa, eu acho, que o silêncio. O povo brasileiro está descobrindo que as pessoas pretas são diferentes. Olha só, que nem todo mundo. Tipo assim, as pessoas veem famosa, sei lá, a Djamila Ribeiro e acha que todos os pretos do Brasil pensam igual a Djamila Ribeiro. Olha só que interessante o povo brasileiro entendendo que existe complexidade entre os pretos. Olha só que coisa, não é mesmo? Eu parei de acompanhar um pouco o Big Brother, vou já saber se vocês estão acompanhando, porque estava me fazendo muito mal. Quando eu vejo que as pessoas não, na verdade, estão descobrindo agora que existe complexidade em Wakanda, eu fico um pouco incomodado, né, porque eu percebo isso como se fosse mais um dos braços do racismo, né, que é isso, é reduzir as complexidades da gente, as vivências. E é engraçado porque o branco, ele é sempre complexo, né, o branco está aprendendo. O branco, quando solta um erro, ah, mas ele está se desconstruindo, ele pediu desculpa. O preto, não. O preto precisa ser irrepreensível.
Pra ser
Porque
pronto.
se ele errar na jornada, é isso. Se ele for aberto ao contraditório, ele se fudeu, já era. E é a frase do Emicida que eu uso só todo dia da minha vida, que é aquilo, é o abutre quer te ver de algema para dizer, ó, não falei? É isso que a gente esperava dele. São muitas camadas, né? Mas daí eu vou me ater ao tipo, segundo dia do programa, que, enfim, já parece que, como eu falei, já faz 7 meses que eles estão na casa. Mas daí, no segundo dia, o ator Lucas Penteado, que quando eu comecei a escrever esse roteiro, ele inclusive ainda estava no programa, ele foi personagem principal de um debate que durou horrores nas redes sociais, né? Tanto entre espectadores quanto entre criadores de conteúdo. O Lucas disse que nunca ficou com a mulher branca, não porque ele não quisesse, mas porque elas nunca olharam para ele. E daí rolou uma treta, por causa de uma brincadeira lá que estavam tentando dizer quem combinava com quem. E daí uma das participantes inicial branca, que já foi eliminada, inclusive, disse que ficaria com ele. Depois deu a entender que era uma brincadeira. E isso foi um gatilho, né? Sem entrar no mérito se era jogo ou não era jogo, isso não importa, mas foi um gatilho claro e a gente, quem acompanhou, quem viu algum vídeo, viu que era muito real. Eu acho que precisava ser um ator muito foda para fingir aquilo tudo, porque foi uma. Deu para perceber que alguma coisa aconteceu com ele. Algumas pessoas acharam realmente que foi exagero, outras tentaram explicar como que esse mecanismo dos afetos acaba atravessando as pessoas pretas, né? Ainda mais se você for um preto retinto. Isso aconteceu, isso rendeu, na verdade, muito dentro, muito tempo lá dentro e aqui fora. E eu quero saber de vocês, se vocês estão acompanhando o Big Brother, se vocês estão vendo, antes de eu fazer a primeira pergunta, como que tem sido a relação de vocês, na verdade, com as coisas que estão acontecendo lá dentro? Porque eu já silenciei 1 milhão de palavras no Twitter para não ver. Então, quando eu estou interessado em ver, eu que tenho que procurar, porque eu estava exaustivo para mim abrir as redes e encontrar um monte de coisa que eu não queria, que eu não pedi. E eu quero saber de vocês como é que está sendo.
É um pouco complicada a minha relação com rede social, porque eu trabalho com isso, né? Então, eu nunca posso me afastar demais da questão, porque chega uma hora que realmente começa a atrapalhar o que eu faço. Eu também acabei silenciando muitas palavras e, assim, não silenciei o suficiente, porque tudo acaba chegando, assim, às vezes, né? Uma pessoa não cita, ela só solta um vídeo e você acaba vendo alguma coisa. Mas aconteceu a mesma coisa comigo, de sentir exausta vendo aquele tipo de conteúdo e eu não busco só. Eu entendo que assim, a gente está na pandemia e essa é uma forma de entretenimento que deixou o brasileiro, de certa forma, muito apegado, assim, funcionou muito bem ano passado. Então, as pessoas estão realmente muito viciadas nisso e falam muito disso, mas é complicado para mim, eu só ver esse tipo de conteúdo que nem você falou, assim, só tem isso. E eu busco outras coisas também, outras tendências, outros tipos de comportamento, outros tipos de assunto. Então, acabei silenciando, tem coisas que eu vejo, né, como eu disse, essa parada do Lucas, eu não vi o vídeo, eu só vi a discussão em si. E tem muitos temas, assim, relacionados ao Big Brother que eu não vejo o vídeo e que eu vejo e acompanho a discussão, que acho que no final das contas é uma parte bem importante do negócio. Quando você falou que foi um gatilho, quando eu vi essa discussão, eu não duvidei de maneira nenhuma que fosse real. Porque é muito fácil falar que, ah, ele era à toa e ele tava fingindo. Nem era tanta coisa assim. A gente sabe que é muita coisa assim. É um reconhecimento que talvez ele esperasse da mina branca padrão, que ele nunca teve, né? Doeu nele o fato de ser uma brincadeira, porque pra ele não era uma questão de brincadeira. Era uma parada diferente, né? Então, essas discussões, assim, são fáceis de levantar e de achar que é menos do que parece, porque pouca gente fala sobre, né? A tal da solidão da mulher preta, a solidão do homem preto. Mano, é porque existe, é porque alguém sente isso. É mais fácil, aliás, você negar do que você se colocar no lugar e ficar, pô, de repente, né, o cara sentiu mesmo e diferente, nunca ouvi, não sabia que era assim, mas vou tentar entender. Esse lugar é muito diferente, eu acho que as pessoas acabam se afastando muito mais dessa parte da empatia, né, que a empatia real é essa. Mas, enfim, tenho visto algumas coisas, tento não me aprofundar em tudo, porque senão a gente não tem vida própria, né? Mas essas discussões eu tenho achado bem interessantes, ao mesmo tempo que são gatilhos em nós mesmos, né? Mas não dá pra fechar olho pra tudo.
Pra começar, não tenho TV.
Gente, que maravilhosa. Eu tô falando, é outro nível de intelectualidade não ter TV.
Eu vejo os vídeos no Twitter e quando eu quero saber muito assim, de uma treta, eu peço para os meus amigos me mandarem alguma coisa e etc. E tem um grupo no Telegram que o pessoal só posta os vídeos. Aí é assim que eu acompanho. Mas eu só passei a acompanhar esses dias depois que o Lucas saiu. Os primeiros dias eu não me interessei. Aí quando eu vi que estava acontecendo tudo aquilo com o Lucas, eu fui lá e olhei. E aí eu vi um vídeo da Carol expulsando ele da mesa, e aquilo para mim não deu, assim, estragou meu dia de trabalho, eu não tinha condição nenhuma de acompanhar. Eu ia falar aquele menino, porque a gente fala menino aqui no Acre, mas aquele homem sendo expulso de uma mesa de comer, eu não tinha condição de ver aquilo. Aquilo para mim foi desesperador, foi uma coisa desumana, assim, me remeteu a uma das piores lembranças de infância. E pensei em vários meninos que eu conheço, em várias situações, sabe? Isso para mim foi uma coisa muito cruel, porque essa coisa da postura corporal, né? O jeito da pessoa, o jeito como ela se porta na hora de comer e tal, eu presto muita atenção nisso. E pessoas que passaram por alguns processos têm muito isso. Você pode observar, né? Em colegas, em amigos, assim, o jeito como uma pessoa se porta socialmente e tal. Então, para mim, aquilo foi assim, acabou. A Carol faleceu ali para mim naquele momento. Eu acho que isso aí ultrapassou os limites. Então, quando o Lucas estava sofrendo tudo isso, eu não acompanhei. Aí, depois que o Lucas saiu, né, que aconteceu lá, infelizmente, acabaram com o meu chip, o meu casal, Gilberto e Lucas. Aí, eu não pude acompanhar nada da felicidade deles. Aí eu passei a acompanhar porque eu achei que, assim, tem muitas coisas pesadas ainda, mas esse gatilho deu uma aliviada, assim, para mim. E aí, só que aí tem outras coisas, né? O que o Gilberto passa, que também não é muito legal, algumas microviolências ali. E o que eu acho desse negócio de Big Brother é que, assim, é entretenimento, é um programa que funciona, a gente sabe que as discussões vão aparecer mesmo, não tem como evitar, mas uma coisa que me chateia é as pessoas tomarem o que elas estão vendo como régua de movimento social, de causas importantes, isso é muito sério, e as pessoas que estão lá dentro fazendo merda não estão contribuindo em nada para isso. E uma outra coisa que, tipo, o que a Amanda falou, as pessoas sempre falam, as pessoas falam do jeito do Gilberto. Ah, eu acho que ele é muito exagerado. Gente, isso é homofobia. Você só não está percebendo. que é a homofobia internalizada, né? Ah, é porque ele é muito assim, muito assado. Aí tem um monte de hétero lá que já passou 20 anos, fez um monte de merda, um monte de cagada, uma dança ridícula, e era só um cara que nada demais, não sei o quê. Mas aí o gay, o preto, tem que ser pego para cruz sempre, né? Então, às vezes eu não comento assim muito fora das pessoas que pensam muito como eu, porque eu me sinto agredida. As pessoas não perceberem quanto a gente internaliza esses discursos e o quanto a gente repete, né? Sem perceber. E quando eu falo a gente, é a gente aqui, todo mundo, né? Tem que ter a vigilância, assim. E aí, pelo fato de eles estarem lá no programa que é exposto, as pessoas estão julgando mesmo, estão observando, mas ninguém percebe essas nuances, sabe? No trato e tal. Então, eu acho isso é uma coisa que pessoalmente me magoa e eu fico com a anteninha ligada, assim, para as conversas.
Eu não sei o que, que me preocupa mais, se é o que se faz lá dentro, ou realmente, como você falou, é o que acontece lá dentro ser tomado como regra, né? É muito fácil esculachar o preto, é muito, muito fácil nesse país. Então, gente, basta lembrar da vencedora do Big Brother 2019, a Paula. A Paula, que eu também não assisti, mas se você jogar no Google Paula Preconceituosa, vão vir um milhão de momentos dela lá dentro, que ela foi homofóbica, claramente racista. Um milhão de vezes ela chamou o cabelo crespo de cabelo ruim. Um milhão de vezes ela falou de gay espalhafatoso. Esse mesmo discurso, assim, o gay espalhafatoso que pede para sofrer violência por causa do jeito dele, que ele chama atenção. E ela ganhou. Entendeu? Ela ganhou o negócio. Deram o prêmio para ela. Então, eu não sei o que é pior, assim, se é olhar a comoção do lado de fora ou se é ver o que está acontecendo lá dentro, assim. Mas falar de afeto, né, no caso do Lucas, eu entendo que é complexo. Eu acho que existem coisas que são gerais, mas tudo normalmente é muito pessoal e é muito a nossa forma de entender as questões e de lidar, né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu falo de um lugar de um homem preto que não é retinto, com compreensões que ocorreram há pouquíssimo tempo. Então, é muito comum hoje em dia eu me lembrar de situações da minha vida e entender que foi racismo agora. E volta e meia eu tô aqui na minha casa e de repente eu lembro de uma situação específica. Eu falei, puta, cara, olha isso que eu vivi, como é que pode? Que eu tô entendendo agora, eu não entendia naquele momento. Então é isso, são vivências. Né? E daí eu quero perguntar para vocês assim, pensando nesse processo de vocês, de racialização, de compreensão desses assuntos, o que que vocês se lembram quando se fala na área afetiva, assim, quais que são as primeiras ou as principais lembranças, assim? E eu estou perguntando isso antes da gente falar de palmitagem, tá? Que é polêmica, alerta polêmica, vem aí.
Olha, eu lembro eu acho que a gente até falou um pouquinho disso no outro episódio, Caio, que é assim, quando a gente era criança, ninguém falava disso, né? Falava assim, se você na sua casa, se alguém falasse, aí você falava, mas na escola não falava. Então eu aprontei muito, beijei muito na boca, comecei a minha vida sexual muito cedo. Mas sempre com amigos, entendeu? Sempre com pessoas que já me conheciam, que já estavam no meu ciclo. Nunca era assim uma coisa, ah, é aquele menininho ali da outra sala, olha como ele é bonitinho. Aquele garoto bonitinho da outra sala, que todo mundo queria, eu sabia que não ia rolar, né? Que não ia acontecer, que ele ia ficar com outra menina que era completamente diferente de mim. E não era só uma coisa de aparência, assim, não, da aparência física, mas também, assim, do jeito que a menina se vestia, né? Era uma menina que aparentemente tinha mais grana, então ela se vestia mais assim, mais assado. E eu não tinha a percepção completa, mas eu sabia que eu não ia ser aquela menina e que eu não ia poder chegar naquele cara e etc. E isso foi, assim, durante toda a escola. Eu só beijei os menininhos que eram próximos a mim, que eram os colegas que a gente estava conversando todo dia, entendeu? E aí na faculdade, depois, foi uma coisa muito parecida também. Aí depois eu comecei relacionamentos longos, né? E etc. Mas só muitos anos depois é que eu fui voltar à fita e aí compreender. E também compreender, assim, tipo, hoje, já na vida adulta e também olhando há uns anos atrás, Tem espaços que você está, antes da pandemia, quando as pessoas podiam sair e beijar na boca na festa, tem, dependendo do espaço que você está, você sabe se, que, é que ali não é um espaço para você, que não vai rolar alguma coisa ali, que não é o seu público, que se você se meter a fazer alguma coisa, você não vai se sentir bem, porque vai ter um esquema ali de paquera que não vai ser legal para a tua autoestima. Então, é uma coisa assim que tu tem que estar entre os teus, entre os que se parecem contigo, para você poder se sentir confortável nessas interações. Pelo menos é assim que eu vejo, e eu acho que agora, com quase 30 anos, não vai ser... É agora que vai mudar, né? Eu vou levar essa concepção de que onde tiver pretos, eu sei que é um ambiente confortável para mim de paquera. Onde não tiver muitos pretos, eu sei que eu talvez eu nem vá me interessar, nem vá olhar, porque não pode não ser um ambiente para mim.
Essa parte que a Jéssica falou de saber que o menininho mais bonitinho da escola não vai ser o que vai olhar para você, isso é muito real. Muito real. Primeiro que aí já começa o lance do padrão, né? Então, assim, o menino é padrão. É, eu lembro muito, assim, quando eu tava, sei lá, quarta série, tinha um menininho lourinho na escola. Era sempre isso, um menininho lourinho, do olho claro. E você olhava assim, e eu já sabia que eu não era a menininha que ele ia ficar. Ele nunca ia... Tanto é que, às vezes, podia acontecer de eu trocar uma ideia com aquele menino. E ainda assim, se rolasse interesse da parte dele, eu já estranhava. Porque, mano, eu não procuro ele e também ele não me procura, assim, não tá certo isso. Assim, o meu primeiro namoro sério já foi com a pessoa preta e, obviamente, a gente tinha 15 anos e ninguém, né, tinha nenhuma discussão racial envolvida nisso, assim. Mas pensando que nem a Jéssica, a gente sempre, né, vive e depois tem que voltar para fazer essas análises e observar o seu padrão de comportamento, de relacionamento. Eu acho sempre super importante a gente pensar nesse tipo de coisa, em quem a gente atrai, em quem a gente não atrai. E eu sempre busquei me envolver com caras pretos, assim. É uma parada que há muito tempo isso era uma coisa para mim que era importante, assim. Sem perceber mesmo. Eu achava bonito, eu achava que combinava comigo, fazia sentido pra mim. Muitas vezes está envolvido com o tipo de música que você escuta, que a pessoa escuta também, o tipo de referência que ela tem cultural, que você tem também. Então isso vai sendo construído. Tiveram fases que eu tive relacionamentos até longos ou paixões de anos com pessoas brancas. E analisando assim, agora eu consigo ver que eu era uma outra pessoa naquela época. E uma vez que... A gente até fala sobre isso bastante. Uma vez que você se entende como preto, é um caminho sem volta. Então, assim, não tem como separar exatamente. É uma coisa de... É isso exatamente que a Jéssica falou. Tem lugares que eu sei que eu sou uma rainha. E tem lugares que eu sei que eu não sou nadinha. Então, onde que eu vou andar? Eu vou andar num lugar que eu já chego sabendo que eu... Não pertenço àquele lugar, que eu vou ficar contando quantos pretos tem, quantos estão comprando, quantos estão varrendo. É complicado porque não dá para separar. Em algum momento não dá para separar. E você acaba levando isso naturalmente pro campo amoroso. Porque é a sua vida. Eu sou preta, eu vivo preto, eu penso preto. Como que eu não vou amar preto? É difícil, é difícil. E eu lembro que em conversas com a Jéssica... Ela me mandava umas ideias, assim, pra eu pensar, tipo, Amanda, talvez em algum momento, se você tá num relacionamento com uma pessoa branca, pode virar um problema. E aí eu ficava, bom, pode virar um problema. E aí, vale a pena ou não? É uma discussão complexa porque mistura política com afeto. O amor não tem cor. O sentimento em si não tem cor. Só que todo mundo tem uma cor. E você sente amor por uma pessoa? É muito complicado. E dá pra se discutir pra caramba sobre isso, sobre separar ou não, sobre levar em consideração ou não.
Eu lembro, assim, enfim, né, falar de palmitagem é falar da minha história, não é mesmo? E assim, eu tento entender, né, eu tento muito compreender, que eu sou essa pessoa que viaja, que fica viajando. E daí eu me lembro, eu fico tentando lembrar... das minhas vivências, né? Eu acho que é como a Jéssica falou, que tudo começa muito dentro de casa, quando a gente é pequeno. É impossível não lembrar da minha infância sob esse aspecto, assim, de ouvir, crescer ouvindo sobre aspectos do meu cabelo e você entender do meu cabelo, do meu nariz, do, enfim, né? Desse combo fenotipicamente. E daí, não dá para pensar a minha infância sem lembrar desses momentos. E, na real, assim, é muito do lance da psicologia, né? Porque você não entende muito bem como que essas coisas vão balizando o seu crescimento e as suas escolhas, né? A gente não é de agora, né? A gente é a nossa história, é as coisas que a gente viveu, enfim, a relação que a gente teve com a nossa família. Eu não lembro de ser uma decisão consciente. Eu nunca me vi decidindo, ah, eu não quero pegar um preto e vou pegar esse daqui que é branco. Não houve esse momento. Nunca cheguei para mim pensando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a minha vida foi sendo direcionada para esses caminhos. E daí uma pessoa... E eu acho que tudo isso está muito relacionado com a autoestima, com essa visão que a gente tem da gente mesmo. Quando a Jéssica falou de espaço, foi outra lembrança e outros insights, assim. De quantas vezes, de quantos lugares que eu fui, basicamente, até entender... Isso de que tem espaço que talvez eu esteja tentando forçar o barro acontecer e não vai acontecer, porque eu não vou me sentir completamente em casa. Quantas vezes que eu me senti feio em lugares?
Não é difícil isso acontecer, muito pelo contrário.
E é uma compreensão que até não havia de que era uma coisa introjetada que tinha a ver, que passava por esses lugares. Era simplesmente um lugar que você, sei lá, e é muito doido no Brasil, porque você pensa logo o quê, gente? É dinheiro, né? Às vezes é um lugar que a pessoa é rica. E a gente cai rápido nesse lugar do econômico, né? De que só tem isso. E não é, né? É tipo, tem um milhão de coisas. Meu Deus, eu acho que se for contar quantas vezes... E são lugares assim que você começa a se sentir feio, são lugares que você não tem condições de flertar, de fazer qualquer coisa, não tem, nem tenta, é tipo isso, assim, você já tá no jogo perdido, assim. E daí, assim, como eu lembrei, vocês falando de espaço, eu lembrei de uma balada que eu fui gay com um amigo, e daí foi uma balada dessas, não era The Week, assim, eu não conhecia, né, esses lugares, daí, mas foi uma balada naipe, de gays que tiram a camisa, assim, sabe? E eu lembro que eu me vi... numa situação que eu tive que beber, óbvio, né? Que você é assim, que você aguenta a noite, né? Eu tava num grupo de amigos que não era o meu, porque eu só conhecia esse menino, os outros eu conheci lá. E era uma galera muito desse rolê específico, assim, um rolê de uma galera que vai para umas baladas que o drink custa R$20, assim, sabe? Entendam o que eu tô falando. Existe um fator econômico no meio disso tudo, mas não é a totalidade da problemática. Eu lembro que eu me vi em situações que era tipo assim, teve um momento que eu vi uma discussão entre eles que um deles, eu estava até lembrando e falei isso para o meu amigo essa semana, um deles estava chateado porque os outros, né, da roda já tinham pegado alguém, exceto eu, óbvio, né, porque eu estava nesse ambiente que até então eu não tinha entendido que não era um ambiente para mim, eu só sabia que não era minha praia, mas eu nem tentei flertar, eu nem olhei para outra pessoa nesse momento. A partir do momento que eu cheguei, eu entrei dentro de mim e só queria que a noite acabasse. E eu lembro desse menino falando, reclamando, que os outros tinham pegado alguém e ele não tinha pegado ninguém. E ele estava chateado. Ele estava triste. Ele, nossa, mas como que pode?
Ele teve uma pontinha do que a gente sente o tempo todo.
Como que pode? E ele branco, sabe? O menino parece um cabelinho... parece a personificação... Do anjo que a gente vê, sabe? Um cabelinho cacheado, loiro, sabe? E ele totalmente triste.
Isolado.
E eu lembro que eu tava bêbado e eu não aguentei, né? Que eu sou uma pessoa boa até beber. E daí eu olhei pra ele e meio que disse assim, bicha, porra, sério mesmo que a gente tá aqui discutindo isso? Bicha, todo mundo bêbado, né? Melhora, né? Vamos... Ele, mas eu sei que eu sou uma pessoa ruim. Eu falei, então melhora, amor, vai fazer terapia, sei lá, vai procurar ajuda. E daí os outros amigos todos me olhando, né? Porque eu só saí uma vez com eles, obviamente, né? Que eu nunca mais fui convidado. Mas é isso, assim, tem muita questão dos espaços. E eu fico realmente pensando, e não faz muito tempo, de onde que vem, né? De onde que vem esse senso de estética de que... Por que que eu não escolhi determinadas pessoas? Por que que eu fiquei com um tipo específico de gente? E é incrível como tá tudo relacionado, né?
Não tem tanto como separar, assim. Você falou essa parada do espaço. Eu acho assim, que você chega num lugar que só tem gente branca, com um drink a R$20, um barzinho, por exemplo, você se sente diferente, mas é um diferente ruim, sabe? Isso que é foda, assim. Porque não é uma balada, sei lá, eu imagino que eu vá numa balada nordestina, que pode ter gente branca, gente preta, mas é nordestino. Eu vou, é diferente, mas é um diferente legal. Vai ser diferente eu conversar com uma galera do Ceará, mas eu falar, pô, eu sou do Acre, a gente tem uma proximidade ali pela história do Acre, a gente pode falar de cuscuz, a gente pode falar de não sei o quê. É um diferente legal. Mas tem lugares que você ser diferente incomoda. E aí não é só você. Às vezes você não quer flertar. Às vezes você só quer se sentir parte de alguma coisa. Esse final de semana eu tava num bar e tava tocando música ao vivo. E aí tocou aquela música da Sandra de Sá, Sarará Crioula. E aí, do nada, era um bar assim, eu tava com a pessoa e tal. A gente tava conversando muito ali entre a gente, eu não tava reparando muito bem. A gente tava bem próximo bem próximo assim, né? Da pessoa que cantava. E aí começou a tocar Sarará Crioula. E eu ouvi duas vozes assim, cantando de um jeito. Que automaticamente eu olhei pra trás. Eram duas pessoas pretas. Naquele momento eu olhei pra trás, eu vi duas pessoas pretas, eu fiquei tão feliz. Eu levantei a mão assim e falei, é nós, a gente tá junto. É bom, é importante você se reconhecer nesses espaços, sabe? Pra você ver que você não tá sozinho. É essa a sensação que eu acho que a gente tem quando a gente tá em lugares de pessoas brancas. A gente tá sozinho. Que a gente é. E aí entra até um pouco essa questão do Big Brother, que você vira uma representação. Eu sou a pessoa preta do bar. Eu não posso deslizar, porque você é a pretinha. Aquela menina que fez tal coisa, aquela que deu vexame, aquela que não sei o quê. Eu sempre tenho que ser a mais bem vestida, eu sempre tenho que ser a mais educada. É tudo assim, porque eu represento de alguma forma, porque a gente tá sozinho, geralmente, nesses lugares. Ou a gente tá sozinho em lugares, ou a gente tá coletivamente em outros, organizado. Que é o caso do Aparelho Luzia, por exemplo, em São Paulo. O quilombo urbano. Então, assim, tem milhares de opções de lugares que eu sou diferente de um jeito ruim, ou que eu sou uma exceção, uma representação, e tem lugares que eu sou só mais uma pessoa, mas eu sou junto com os meus. E é engraçado que a gente se sente mais uma pessoa, mas é mais uma pessoa de um jeito bom, porque a gente tá junto, e a gente se enxerga nas outras pessoas, e a gente pode flertar, e a gente pode, sabe? É outra parada, é outra brisa.
E essa parada também é muito existencial, né, assim, eu acho. A Amanda falou no começo, assim, eu sou preta, eu penso preto, eu visto preto, eu sinto preto, e é isso. Eu lembro a gente não chegou no assunto palmitagem, mas eu nunca vou esquecer que uma vez, quando eu me relacionava com uma pessoa branca, a gente foi num lugar, num bar já faz tempo, e ele falou assim, não tem ninguém aqui como você. E não era assim, num sentido de, olha, como você é especial, mas assim, você é a pessoa distinta desse espaço por conta da sua estética preta assumida, entendeu? Da sua roupa, não é uma coisa, a minha estética, eu acho, nem tanto nas roupas, mas assim, num jeito de ser e de existir, principalmente o cabelo, né, é uma identidade muito forte também, ela não é mais uma estética que nega uma questão de negritude. Então, não, vocês falaram da questão de dinheiro, né, tem a questão econômica de classe, lógico, mas não é só isso, porque é uma questão de afeto, de existência, e assim, ó, a pessoa vê, a gente abre a boca, ela posiciona nesse lugar. Ela sabe que tem alguma coisa diferente quando você assume esse ser preto assim pro mundo. Então, há espaços em que o deslocamento ele é terrível, assim. Quando eu quero muito ir num lugar que eu sei que só tem gente branca, rica, todo esse esquema aqui de Rio Branco, que também é muito carente desses espaços, eu tô indo por conta de um amigo, por conta da música, por conta da bebida, eu não tô indo por conta de outras coisas, eu não fico esperando o lugar me ofertar pessoas, né, eu já tô em companhia e eu tô satisfeita com isso, e quando algum cara me olha, eu olho lá pro outro lado, porque geralmente é um homem branco, hétero top, que uma dinâmica que não vai me interessar. E eu, sabe, eu não tô nem interessada em entrar nessa lógica dele, então eu já fico lá na minha. E a Amanda falou do Aparelho Luzia, quando eu fiquei emocionada, porque eu falei assim, meu Deus, é isso? É esse o lugar que você não se... Você vê que tem muitas pessoas que são distintas no jeito de vestir, de dançar, de estar ali naquele espaço, mas você não se sente desconfortável em nenhum momento. Você sente que é o seu lugar de pertencimento e que todos somos belos de alguma forma e que aquele é nosso espaço de expressão máximo que a gente quiser. Não há desconforto nenhum. Então, tem essa transição, né, de mundos.
Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando como que eu uso o discurso, às vezes, ah, esse lugar é muito hétero. Também é o meu lugar comum, é o lugar fácil de ir, sabe? E você fecha os olhos para 1 milhão de outras coisas e daí, ah, esse lugar é hétero demais.
É porque a heteronormatividade, ela engloba tanta coisa ruim que é fácil, né, você dizer, pô, aqui é um lugar muito hétero, ah, significa o quê? Não tô vendo gente preta, não tô vendo diversidade de corpos, tô vendo diversidade de cabelo, não tô vendo diversidade musical, às vezes, assim.
Então... Não tô vendo casais gays, casais de lésbicas, não tô vendo essa interação também, né?
E você consegue ver a dinâmica desses lugares, né? Como que os caras agem, como as pessoas se vestem. Então, é fácil colocar um lugar ruim, quase, como um lugar hétero, porque você consegue identificar. E muitas vezes aqui, falando de nós três, se a gente chega num lugar e diz que ele é hétero, só que a gente vai concordar em que sentido que ele é. A gente não se sente à vontade. Esse é o sentido quase universal, é esse, assim.
É isso mesmo. E daí eu queria saber, falando de senso estético, né? Como que foi esse processo, né? O momento de vocês, que vocês passaram a se ver como mulheres bonitas, assim, sabe? E se ao mesmo tempo vocês já se sentiram, se vocês já caíram em algum momento afetivamente, no lugar do estereótipo, sabe? Da mulata. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro de um TED da Nathalie Neri falando que a mulata não veio, que ela esperou, que ela cresceu dizendo que era, que todo mundo dizendo que ela era ser mulata, 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 e ela foi crescendo, e a mulata, como se imagina do estereótipo da passista de escola de samba, não chegou. Foi quando ela teve que encarar essa verdade, assim, do estereótipo e o quanto que o estereótipo tava, enfim, influenciou o crescimento dela. Mas eu queria saber como que é essa relação da estética de vocês, mulheres bonitas. Se rola esse negócio do estereótipo nas relações afetivas ou se já rolou em algum momento?
Eu vou falar aqui porque é uma história um pouco breve. Mas eu estava saindo com uma pessoa no passado, uma pessoa que eu tinha uma história bem longa e ela era branca. A gente teve uma história muito longa em momentos que eu não pensava muito sobre isso. Então, de certa forma, era fácil lidar porque os conflitos que a gente vivia eram conflitos de um relacionamento amoroso. Então, era uma distância, era uma falta de comunicação, é uma falta de oportunidade muitas vezes. E quando deu certo da gente ficar junto, veio a questão racial muito forte na minha cabeça. E eu tive que ter essa conversa, né? Tipo, ó, você sabe que a gente tá numa parada interracial, né? Que isso é importante para mim. Quando eu te conheci, eu era outra pessoa, você era outra pessoa. E agora eu sou essa pessoa que se importa com esse tipo de discussão. Aí a conversa fica um tom pesado, né? Talvez nem todo mundo entenda, mas assim, eu não vou te levar onde eu gosto de ir, porque eu não vou em lugar de gente branca. Eu não quero que eu ofender as pessoas que estão no espaço de gente preta levando uma pessoa branca. Não quero ofender o amor preto com a minha escolha pessoal, que já é conflituosa para mim por si só. Essa conversa foi ficando bem mais pesada. E ele falou, é o meu segundo relacionamento interracial. Aí eu falei, isso é um fetiche? Porque, não sei.
Tão, dan, 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 aquela música tensa da novela. Termina o capítulo, Avenida Brasil.
Eu perguntei, mas isso é algum fetiche também?
Congelou.
Congelou.
E ele bem natural falou, não, não é. É que é o tipo de coisa que não me importa. Nesse momento não me importa. Eu falei, ok, mas pra mim importa.
Não, e outra, assim, eu sempre fico em dúvida. Gente, são questões tão profundas, e eu tô falando da branquitude. Quando vem respostas muito diretas, muito rápidas, sem muita reflexão, porque, meu, não rolar pelo menos aqueles 3 segundinhos, mas será que não estou fetichizando mesmo?
Ele falou alguma coisa nisso que eu não me lembro, assim. Mas, assim, eu acho que ele já tinha um discurso pré-pronto, porque ele já teve essa conversa. E ele me falou, eu já tive essa conversa antes. E a gente conversou, começou. Eu falei coisas assim, eu não ataquei, mas eu fui muito direta em pontos que qualquer pessoa poderia ter dito, não, então a gente para por aqui. Mas aí, o que aconteceu? Ele falou, em algum momento isso pode pegar, como você falou. Se pegar, não vai ter muito o que fazer. Eu falei, sim, porque ninguém vai mudar de cor aqui. Eu vou fazer o quê? A gente vai separar. Porque, assim, o tempo todo vai ser um conflito na minha cabeça por diversas razões. E uma hora eu posso muito bem cansar, mano. Cansa, né? Você tá em... Sei lá, a vida já é muito conflitosa. E você ter mais uma questão e ter toda essa coisa dos espaços, que pra mim é diferente dele, que as minhas visões, isso de eu não poder levar, não me sentir a vontade de levar a pessoa nos meus lugares favoritos. Complicado. E ele falou, são lugares que eu frequento também. E aí eu já pensei, mas não era pra ser. Então, até aí ele falou, não, a gente vai separado, você não precisa ser visto comigo. Eu falei, mas não é essa a questão. Então, é uma coisa, eu imagino que seja dolorido de você ouvir, assim como é difícil de falar. Mas são conversas que você precisa ter. Sabe, conversas difíceis, é necessário. É, já entrando mais nesse assunto, quando a gente fala de pensar preto, de ser preto, etc., como que você separa? É uma escolha. É uma escolha política também. Você celebrar o amor de um cara preto. E aí complica, porque a gente sabe que você ser homem hoje em dia não é muita vantagem, né? Porque os caras vêm tudo bugado. E aí você, mulher preta, já no meio do seu processo, muitas vezes você tem que ajudar o cara a se encontrar, a se entender. E aí, mano, porra, você tá no seu processo que é cansativo. Você ajudar uma outra pessoa, e além disso tem que desconstruir machismo. É um ato político por muitas razões, essa é uma delas, porque você cresce junto, ao mesmo tempo que você se ajuda, você também se atrapalha nesse quesito de que muitas vezes a pessoa precisa e ela demanda de você uma parada que nem sempre você também tá ali pra ajudar. É aquele negócio, eu não tô conseguindo me amar, cara. Você quer que eu te ame, me ame, e ame todo mundo, e aí, como que vai ser? Acho que a Jéssica deve ter muito mais a acrescentar aí também.
Nana Pistola, adorei.
A Amanda pistolou. Cara,
eu quase
negócio...
pedi desculpa por ser homem, que nem o Fiuk.
O Fiuk.
Desculpa por ser homem.
Esse negócio que o Caio perguntou de se sentir bonita e tal, eu vim me entender nesse sentido quando eu já tinha mais de 20 anos. E foi um processo muito de autoconvencimento, assim, de ter conversas leves com o meu auto-ódio, entendeu? De maninho, não tô mais aguentando isso. Tem como, assim, tu tá amenizando essa barra do ódio aí, da minha estética, assim, não precisa a gente se achar bonito, não, mas só não se odiar mais, já tá bom.
Me dá um desconto.
E aí foi indo. Só um pouquinho aqui.
Você me ajuda, eu te ajudo. E a gente vai.
E aí foi uma coisa que foi indo até que eu fiz as pazes com essa parada. E aí, a questão de estética mesmo, de se aceitar e dizer, olha, que rosto bonito, foi uma construção também recente e muito dolorosa. E assim, de, ah, eu sou gata, tá tudo bem, mas por dentro, será que eu sou, hein? Será que se eu chegar ali, eu não vou ser questionada? Será que se meu cabelo não estiver arrumado? Será que se eu andar desarrumado, não sei o quê? Aí, só nos tempos pra cá, eu tenho me sentido mais confortável, assim, formato de rosto, tamanho de testa, nariz, essas coisas todas, sem querer pedir desculpa, sabe? Sem querer estar muito organizada esteticamente, a gente estava falando do cabelo, né, Caio? Muito organizada esteticamente para poder ser lida como uma pessoa bonita. Mas, assim, dentro do meu universo, aqui com vocês e com as pessoas que gostam de mim e que, eventualmente, eu me relaciono, porque eu só me relaciono agora com quem me respeita, então, se a pessoa não me respeita, ela não tem possibilidade de se relacionar comigo. Então, nesse universo, eu me sinto confortável, mas, assim, eu tenho gatilhos com, dependendo, não é que eu vou deitar para essas situações, mas dependendo, eu fico nervosa com mulheres brancas muito padrão, assim, que eu não conheço, porque eu sei os xingamentos que eu já recebi por conta de situações de rivalidade feminina, essa coisa ridícula de disputa de homem, eu sei como eu fui chamada, e eu sei que eu fui chamada, dos nomes que eu fui chamada, porque eu sou preta, porque se eu fosse a colega dela branca, isso não teria acontecido. Então aí eu tenho um gatilho de estética muito forte, que é quando sai desses meios de conforto, das minhas construções, de ter esse conflito e achar esse lugar, sabe, do xingamento. E aí, uma outra coisa, quando o Caio fez a pergunta, e uma coisa que eu quero desabafar há muito tempo, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é, eu não suporto, assim, nada contra a estética das deusas, Isa, Beyoncé, Thaís Araújo, não sei o quê, são deusas mesmo, e é isso, mas eu não suporto quando fica um monte de gente, inclusive pessoas pretas, mas especialmente pessoas brancas falando assim, olha, como a beleza negra é tudo, e não sei o quê. Gente, então a beleza negra para vocês é ter um corpo impossível que só a Isa tem? Assim, a questão não é a Isa, entende? É esse patamar de que quando é bonito, é essa coisa endeusada, perfeita, esse padrão estético que a própria Beyoncé não consegue mais seguir, né, depois da que teve 3 filhos. E aí as pessoas dizem, é isso que é o belo, o preto belo é isto. Aí eu fico, não, não pode. Se for para achar a gente bonita a partir desses parâmetros impossíveis, não mudou nada, né? É uma coisa objetificada, sexualizada também, mas é uma coisa impossível. Aí eu vejo muitas pessoas, assim, porque eu sou a virginiana do cão, né? Então, tem pessoas que eu conheço na internet há muito tempo, que há 5, 6 anos nem existia gente preta do mundo, não se falava dessas coisas na internet. Agora que esses debates estão mais aí, e que é legal você postar um quadradinho preto no Instagram e fazer toda essa fita, aí as pessoas trazem referenciais estéticos, de cultura e não sei o quê. Aí quando é beleza, é isso que eu acabei de falar. Essa mulher impossível, linda, artista que tem todos os recursos financeiros e não sei o que do mundo. E aí, olha como eu acho as mulheres negras lindas. Acha um caralho. Você acha um caralho. Você não está respeitando, você não está prezando, você não está buscando conhecer a nossa estética, nada disso. Você está outra vez colocando a gente como um produto apetecível. Isso quer dizer que é todas as pessoas? Não, mas assim, é assim que eu me sinto. Eu fico muito chateada, eu fico pistola mesmo. E fico só prestando atenção nessas construções, porque é sério isso. E que recai pra gente, porque o dia que a gente acorda que o cabelo não tá no melhor dia, a Amanda é uma pessoa que se maquia super bem, gosta de maquiagem. No dia que não tá com aquela melhor cara, a coisa da deusa toda montada, e aí? Não é mais, sabe? Não é mais essa mulher linda que era antes e não sei o quê? Tem esse ponto aí.
É engraçado que aí a gente volta naquela parada de somos pretos, mas somos diversos, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de rap há muito tempo. E as representações da mulher que gosta de rap, de hip hop, é a mulher do cabelo cacheado e a do cabelo crespo, a do Black Power. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava, gosto de tudo isso. Amo esse estilo e amo essas roupas e tudo isso, mas eu olhava pra mim e eu falava, velho, eu tenho franja, meu cabelo é liso. E eu me senti por muito tempo, mesmo me entendendo como mulher preta, eu me sentia menos preta por causa disso. E me questionava muito, porque ao mesmo tempo que a gente fala que, por exemplo, esses espaços que a gente se sente bem, de encontrar os nossos também podem ser diferentes da gente. Várias vezes fui na parede Luzia e só era eu de cabelo liso. E aí eu ficava, não sei, assim, será que eu posso estar aqui? Isso, na real, é uma crítica que vem sendo levantada, assim, que as pessoas questionam, assim, ah, tá, dentro do movimento hip-hop, a mulher tem que ser desse jeito, tem que gostar de tênis de marca, porque se você não tiver o kit, você não é preto. Pra você estar nesses lugares, às vezes você tem que estar num certo tipo de estética e não sei o que. Tá, eu uma vez fui na Discopédia, que é uma balada de disco lá em São Paulo. Eu, assim, eu não tenho um estilo muito definido. O que eu gosto eu uso e tá ótimo. E eu tava com uma blusa rosa de babado, assim, muito barbizinha. E aí eu entrei na fila e eu falei pra minha amiga, eu tô me sentindo meio estranha aqui. Mas por que você tá linda? Eu falei, eu sei, mas eu não tô igual a essas pessoas. Eu tô muito diferente. E eu tô diferente do que é esperado pra mulher preta, apesar de eu estar de trança nesse dia. Mas, assim, eu tava com uma blusa rosa de babado. Eu fiquei, meu Deus, eu tô traindo movimento aqui. Eu acabei. Não, não posso mais entrar na Discopédia. E não tem nada a ver, né? Eu entrei e fiquei me sentindo super bem, porque eu vi que tinha gente vestida de rosa da cabeça aos pés, gente diferente. Mas, no momento, há um estranhamento mesmo, assim, até dentro das discussões, eu me questionei porque eu tinha um cabelo liso, mas que culpa que eu tenho? Eu não tenho culpa nenhuma, eu vou fazer o quê? Eu vou enrolar meu cabelo só porque é o esperado da minha pele? Não tem nada a ver, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz trança, eu acho que foi até a Jéssica que perguntou, tá se sentindo mais pretinha? Eu falei, tô, eu tô me sentindo inclusa, assim, parece que eu faço parte, porque às vezes eu me sinto estranha nisso. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto estranha, eu tenho que me lembrar, assim, não há o que eu possa fazer, eu não posso me sentir menos ou mais, eu sou diferente. Pronto, acabou. E eu também sou um pedaço da história, porque ou em algum momento houve uma miscigenação aí entre um preto e uma índia. E aí ela traz algo que eu provavelmente nunca vou conseguir descobrir. Mas, assim, faz parte do que eu sou. E não existe só a maneira de ser preta, né? Mas foi um processo também, assim, me descobri preta. Nunca tive, tipo, problemas de autoestima, necessariamente. É, sempre me achei bonita, me achei ok e tal. Mas em vários momentos eu me peguei, assim, com essa questão do meu cabelo. E olha que é isso, meu cabelo é padrão. É um cabelo que a pessoa, eu poderia viver em paz com isso, porque eu tô aceita, né? É o cabelo que todo mundo quer ter, entre aspas. Durante muito tempo era a maneira que as pessoas pretas se sentiam um pouco da casa grande, menos da senzala, essa parte de alisar o cabelo. Então, até dentro dessas discussões, tem várias maneiras da gente sair de pensar e mostra que cada um tem um processo muito pessoal dentro dessa racialização, sabe? É um processo muito único que passa por diversos momentos da estética, do corpo, do seu entendimento dentro da sociedade, dos espaços, da questão política, econômica, social. Mas, assim, mesmo nós três somos pretos e temos diversos pontos que eu nunca vou saber como que foi viver na pele da Jéssica, na sua pele. E assim, aí a gente volta pro Big Brother. Lá dentro, todo mundo teve um tipo de vivência e tá passando por um tipo de desconstrução em diferentes níveis. E aí complica, né? A gente também não sabe o que é a Carol com K. Obviamente, não tô passando pano pra ela. É, mas a gente também não sabe o que rolou aí. Onde foi que o barraco desabou, sabe? pra ela ser desse jeito.
Beleza, entendemos um pouco a estética. Eu meu processo é longo, é difícil, envolve muitas questões, sabe? Eu acho que é como vocês falaram, assim, eu concordo com absolutamente tudo. Eu acho que é um processo que muitas vezes as características estéticas elas precisam acompanhar para você se sentir mais seguro. Quantas vezes eu... o meu cabelo me deixou seguro em espaços. É que nem um trecho que eu lembro, eu acho que é no livro da Neuza Santos Souza, na parte da psicanálise, que ela fala com alguns pacientes e ela bota alguns relatos. Aí tem uma mulher que diz assim: eu estou cansada de me impor. E é muito cansativo mesmo. É triste você imaginar uma existência que quando você sai da sua casa, você precisa se impor a todo momento. E eu acho que os signos, esses sinais estéticos, aquilo que a gente escolhe da nossa estética, ela, nesse sentido, ajuda a se impor, a ser forte, a chegar e dizer, eu estou aqui, você vai ter que me engolir, é desse jeito. E eu digo isso porque na minha existência atravessam tantas coisas por ser um homem preto, quanto por ser um homem gay. Então, as minhas escolhas estéticas também passam por esse lugar da minha... Eu falei em outro episódio, eu tenho odiado a palavra desconstrução. Mas as minhas escolhas passam pela desconstrução também da heteronormatividade, da homofobia, enfim, da minha existência, né? Aquilo que eu introjetei da homofobia com determinadas escolhas de roupa, com determinadas combinações de roupa, porque não pode parecer assim, não pode ser espalhafatoso demais. E tudo isso é um mix que faz com que a gente misture e tente se impor da melhor maneira possível. Eu acho que não tem como discutir realmente sem esses signos. Mas, e a palmitagem, hein? Vamos falar um pouco disso rapidinho, assim, né? A gente já está falando, na verdade, mas é como eu tenho muita gente branca que ouve meu podcast,
Jéssica
primeiro...
Jéssica está offline.
Amanda saiu da sala.
E eu fiquei sozinho. E assim, primeiro, na verdade, assim, eu não vou nem perguntar o que é palmitagem. Você que está me ouvindo, se você não souber, dá um Google, né? Vamos a partir daqui, né? Eu ouvi esses dias, num podcast qualquer, que eu estava estudando para essa pauta um pouco, algumas pessoas diferenciando palmitagem de relacionamento interracial. Se vocês veem essa diferença. E eu fiquei bolado, porque eu não tinha pensado nisso ainda. Em que sentido? A palmitagem, né, quando a gente pensa, sei lá, num jogador de futebol, aí da nossa história, um Pelé da vida... de pegar uma mulher, de estar com a mulher branca, cai num lugar de ascensão social também, de que venci na vida, e nesse sentido eu entendo a palmitagem, nesse caso, assim, específico, né? No dia a dia, palmitagem é a gente pegar os brancos, né? E assim, e daí ela diferenciava de relacionamento interracial quando existe já uma compreensão, assim, sabe? Quando ficar com a pessoa branca, você entendendo esse processo todo, você entende de onde vem, que é o lance do amor não tem cor. E eu queria entender se vocês veem alguma diferença nisso, porque ao mesmo tempo que eu compreendi o que ela falou, eu fiquei meio bolado, assim, se... Beleza, mas o afeto não é construído? Cair nesse lugar do amor não tem cor não é meio que passar um pano pra eu não, sabe, sair, modificar um pouco a minha visão e afrocentrar a minha visão? Então eu queria saber o que vocês pensam sobre isso.
Eu acho que a Amanda até assistiu esse episódio do Growing Ish, que tem, que as meninas, que é a Chloe Haley, agora as cantoras, que aí tem uma das meninas que chega num cara, um gatinho lá, preto, e fala assim, tipo, vai tirar satisfação, né, com ele, porque que ele fica só com as brancas e tal, e depois eles começam a namorar e tudo. Aí ele diz que nunca tinha pensado a respeito, era o que estava mais fácil, alguma coisa assim, ele fala. Aí você falando, eu lembrei disso, e também desse exemplo que tu deu do jogador de futebol, eu acho que é até no livro da Neuza mesmo, que ela fala assim, que quando o homem atinge determinado patamar, porque para os homens o dinheiro... O status é muito importante, né? A coisa do trabalho. Quando eles atingem esse patamar e eles se dão conta de que isso não, eles não vão ficar brancos por conta do dinheiro, aí eles buscam uma branca. Pelo amor de Deus, hein? Quem está ouvindo esse podcast, compreenda que isso aqui é uma teoria.
Não, eu sei o que vem pela frente.
E aí eles, nessa relação, que compreendem que não vão ficar brancos, aí eles buscam uma mulher branca, né? Que geralmente é aquela mulher muito magra, muito loira, né? Todo aquele estereótipo para se embranquecer ou para ter um símbolo, né? Nesse universo aí estranho. E da minha parte...
Nervosa, né?
De palmitagem, eu sempre me relacionei mais com, prioritariamente, com pessoas negras ou pessoas não brancas, né? Pessoas que não se liam como negras, mas não, claramente não eram pessoas brancas. E aí, só que eu tive um evento, um palmito na minha vida que durou muito tempo. E aí eu lembro assim que antes de eu conhecer essa pessoa, a primeira vez que eu o vi pessoalmente, eu pensei assim, será que ele vai se interessar? Eu não pensei, será que ele vai se interessar por mim? Eu pensei, será que ele vai se interessar por uma pessoa como eu? E na época, eu era muito tempo atrás, né, uns 4, nem sei quanto tempo faz, mas assim, eu era bem mais novinha e bem mais insegura, não tinha a segurança que eu tenho hoje para chegar nas pessoas, e eu pensei, como eu? Aí eu fiquei, porque assim, era um cara muito branco, e que no Instagram dele só tinha relações aparentemente brancas, né? Então, eu não estava vendo ninguém ali parecido comigo, né? Embora eu não tivesse esse como eu bem elaborado. E aí, o relacionamento aconteceu, acabou, não sei o que, não sei o que. E aí, o que eu tenho para falar sobre palmitagem é que nesse relacionamento específico, eu me apaixonei. Então, foi uma exceção, assim, dos meus afetos. Hoje, naquele momento, quando eu já me relacionava, eu tinha consciência disso, e hoje eu tenho mais ainda, de que a minha preferência é sempre se relacionar com homens pretos, porque sempre foi uma escolha que eu fiz naturalmente, não sei. E eu sempre me senti bem, assim, eu me sinto muito confortável em estar com um homem preto e saber que ele sabe das mesmas coisas que eu. Por mais que o cara que eu me relacionasse tivesse uma abertura para determinados assuntos, ele nunca, jamais ia compreender. Eu sempre ia ser um corpo diferente do lado dele, não só por ser mulher, mas por ser completamente diferente dele em tudo. E aí, depois, já no final do relacionamento, eu comecei a me questionar muito desse lugar, que foi quando eu comecei a me investir em pesquisa e tudo mais, porque é muito chato você ficar palestrando, entendeu? Você vira um bibelô da pessoa branca. E eu não estou culpando ele ou as pessoas brancas, mas é uma coisa que acontece. Você acaba virando uma referência como se você fosse um dicionário para questões de negritude. E está tudo bem, porque às vezes a pessoa precisa mesmo aprender e não sei o quê, mas às vezes você não quer saber disso. Você só quer sentar do lado do corpo da pessoa que tem o tom de pele parecido com o seu e ter uma leveza a respeito disso, fazer uma piada, uma piada aqui que só rola entre os pretos, que só vai ficar entre a gente, sabe? É nesse sentido. Então, e depois eu comecei a pensar nessa construção de afetos, que lógico, pode acontecer de eu me apaixonar por uma pessoa branca de novo, mas é muito mais confortável se eu estiver com uma pessoa negra. É muito mais simples, porque algumas barreiras a gente já passa, né? A gente não precisa explicar, eu não preciso dizer por que que não é legal você falar assim, eu não preciso dizer por que que isso é doloroso, eu não corro o risco de sentir medo de ser fetichizada, de tipo, ah, você é uma mulher preta que faz isso, que faz aquilo, que não sei o quê, porque as pessoas brancas, elas fazem isso. E em algum momento, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas fazem, ai, que não sei o quê, que esse seu cabelo, principalmente quando a gente está com cabelo longo de trança, que é uma coisa muito sexy, não sei o quê, e aí vindo de uma pessoa branca, soa de uma forma. Às vezes, vindo de uma pessoa preta, soa de outra forma. Pode soar de uma forma desagradável também, mas, assim, há um outro trato, né? Então, apesar desse evento na minha vida, eu não sei se é uma coisa que eu quero muito repetir, né? Pode acontecer, mas é uma experiência muito desconfortável em alguns sentidos.
Eu também vou muito na linha da Jéssica, assim, eu prefiro me relacionar com pessoas pretas. É uma coisa até que é como se eu entrasse num lugar e eu, se só tem pessoas brancas, é difícil eu ver uma beleza, sabe? Porque o meu olho já vai pular do padrão, assim, não existe. Ah, menininho X, o mesmo parecido com o da escola, não vejo. Mas acontece, assim como a vida acontece, a gente fica com pessoas brancas, porque no final do dia não é só isso, né? É, você troca uma ideia ali com a pessoa, e pode ser um preto lindo e um branco lindo e interessante. Eu vou ficar, não dá pra preferir por esse jeito, mas essa parte que a Jéssica falou, que se relacionou e tal, realmente você sente diferença, porque quando você fala, você sabe que talvez outra pessoa tenha vivido aquilo, e aí a visão dela é um pouco mais parecida com a sua. Então, é como a Jéssica falou, a gente já passou. Algumas discussões, assim, a gente nem vai ter. Ah, será que foi racismo? Ah, você viu quantas pessoas brancas tem aqui? Assim, vai se falar? Vai, porque é a vida. Mas com a pessoa branca é diferente. Ela não vai entender o que é passar racismo, o que é ficar desconfortável. É, a Jéssica falou agora de gatilhos, né? De você estar com uma pessoa padrão e você se sentir desconfortável. Aconteceu esses dias, assim, eu não tenho vergonha de ficar de biquíni na praia. Eu cheguei na praia, tinham duas pessoas que eu conheci, assim, a gente chegou porque era do mesmo grupo, eu estava acompanhada com uma pessoa, e a menina era padrãozinha, ruiva, magrinha, tal, e aí ela estava com uma pessoa que ela estava ficando, e a gente sentou bem do lado, e eu estava de short, que eu ainda ia entrar no mar. Fazia muitos anos que eu não me sentia desconfortável do jeito que eu fiquei. Eu fiquei pensando, mano, eu vou levantar aqui e a minha bunda mole vai aparecer bem na cara deles dois, assim. E eu fiquei muito desconfortável porque eu sabia que era só por causa da presença deles, de pessoas brancas. Porque eu geralmente não sinto isso. E te faz pensar muitas coisas, assim. Eu não sei dizer se a palmitagem é diferente do relacionamento interracial, ou se a gente só tá trocando as palavras aí para um conceito muito parecido, porque a gente sabe que isso acontece muito, né? Não é isso, é aquilo. É uma forma de, né, você ir maquiando para ficar menos desconfortável. Ah, não quero falar palmitagem. Relacionamento interracial. É, vamos lá, um relacionamento interracial. Mas eu acho que qualquer forma que se chamar, não sou contra ficar com pessoas brancas, eu só acho que a gente tem que se atentar e atentar os olhares para o que a gente faz. Então, se eu só fico com branco, por quê? O que que eu estou priorizando aí? Então, assim, não acho que a gente deva fechar os olhos para quem é legal e branco, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção e buscar essas pessoas pretas também, que são parecidas. O que eu fico muito pensando é que, assim, eu me amo, eu amo a minha imagem, eu amo o que eu sou, eu amo a minha ancestralidade, eu amo toda a história que eu carrego e eu amo o meu fenótipo, assim, minha testa grande, meu nariz largo, minha boca grande. Eu me amo. Por que que eu vou amar uma coisa tão diferente de mim? Por que que eu só vou buscar uma coisa tão diferente de mim? Será que eu me amo mesmo? Tem que se pensar nisso. Eu tô buscando ser um pouco mais parecido com aquilo lá que eu não sou, ou eu não me importo? Ou, tipo, eu tô bem resolvida e eu consigo lidar com um relacionamento interracial porque eu tô bem resolvida. E eu separo as coisas em caixinhas, ou eu encontrei alguém interessante que me entende de um jeito que até aqui funciona. Pode ser que não funcione amanhã, pode ser que eu me aprofunde de um jeito que eu não consiga lidar com o fato de uma pessoa não saber da minha vivência. Quando eu tive essa conversa sobre o relacionamento interracial com ano passado, primeiro que eu não queria ter essa conversa, porque essa conversa ela veio de um gatilho que eu nunca... Não posso nem chamar de gatilho, mas veio de uma questão que eu nunca tinha pensado na minha vida. Que foi assim, eu tava me vendo com uma pessoa que eu me via num relacionamento longo com ela. Aí eu pensei, bom, a gente vai namorar, a gente pode casar, não acho difícil acontecer. E aí, se eu quiser ter filho? E se nascer branco? Aí eu comecei a pensar, sabe quando você vai puxando, assim, pra ver a origem do assunto? E às vezes a gente não gosta do que a gente acha, né? Mas eu percebi o quê? Que na real, me incomodava, porque a minha família tá clareando. Porque a minha família, tirando eu, ninguém mais é preto. Porque a minha mãe teve um relacionamento interracial com meu pai. E aí nasci eu. Mais clara que minha mãe que minha avó. Depois ela teve um outro relacionamento interracial, que nasceram os meus dois irmãos, que são brancos e loiros. Então, assim, depois de mim, acabou. A minha prima é branca. A filha dela nasceu branca. O meu tio é preto, mas os filhos dele foram nascendo mais claros. E aí eu fiquei pensando, assim, os Borges, assim, a minha família, vai acabar aqui, tipo, a parte preta. E a minha família tem raízes de candomblé, sabe? Então, assim, começou a vir uma questão tão grande na minha cabeça que eu não consegui sustentar se eu não tivesse a conversa. E a conversa foi muito no sentido, assim, tipo, ó, se a gente der muito certo, a gente quiser ter um filho, eu não sei se eu quero ter um filho branco. Então, talvez a gente nem tenha filho biológico. Eu prefiro adotar um menino preto. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ó, em algum momento, eu não vou te levar aos lugares que eu vou. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ó, talvez isso aqui, algum momento, fique muito maior do que tá tudo bem. Tá tudo bem? Ok, a gente separa. Ok, e foi. Só que assim, ao mesmo tempo que a conversa terminou bem, eu senti cair um peso nas minhas costas, ainda existia uma sombra ali. Porque existe uma conversa. Eu até conversei sobre isso com a Jéssica, que assim, o amor, ele parece uma escolha individual. Então, o meu lance com aquele garoto tava ótimo. A gente aqui, na nossa bolha, bonitinha, e tava perfeito. Mas existe um mundo ao redor. Então, tipo, é um relacionamento interracial porque existe um conceito de raça. E existe junto com ele um conceito de racismo. Então, pra mim, era assim... Eu e ele, a gente tá fechado aqui, tá tudo bem pra gente. Mas a gente não vive sozinho, a gente não tá numa ilha, a gente não vive separado. Os conceitos não vão se desfazer porque a gente se gosta. E a gente sabe que pra um relacionamento precisa muito mais do que só sentimento. Então foi uma coisa assim, que ao mesmo tempo que a gente não resolveu nada. E continuou uma áurea ali, pelo menos provavelmente pra mim. Porque ele falou, isso pesa muito mais pra você do que pra mim. Ele, homem, branco, hétero, cis, olho verde. Acabou por outros motivos, mas eu consigo ver que em algum momento isso ia acabar sendo, não um problema suficiente pra acabar, mas eu sinto que ainda haveriam outros tipos de conversa, em tons amigáveis, nessa mesma questão, mas é uma coisa assim que... Ou você aguenta, você entende e fica em paz com isso. E aí tem uma pessoa que também vai entender que em algum momento isso pode apertar pra você. Ou pra ele também, em alguma situação. Ou, sei lá, você desiste e pronto, acabou, só vou me relacionar com pessoas pretas. Eu não acho que seja um caminho, assim, se fechar. Porque se a gente, falando como mulher preta, se a gente tá na base da pirâmide ali, da escolha amorosa... Então, eu restringi ainda mais o meu público, vamos dizer assim. Eu tô sendo até injusta comigo mesma. Pô, se eu sou a última a ser escolhida, eu ainda vou escolher não ser escolhida por outras pessoas? Tem várias questões aí, até da questão de ser assumido por um cara branco, né? Que para muitas mulheres pretas é outra questão.
Mas às vezes também rola de tipo, o cara branco foi o que assumiu aquela mulher, né? Exatamente. Tipo, a solidão da mulher negra também passa por aí. Porque eu já, tipo, depois que eu saí de relacionamento estável, Eu não tive, eu só me relacionei com pessoas pretas e eu não tive nenhum cara que quis assumir assim, o mínimo de BO. Não era de ter uma relação, é tipo, vamos sair, né? Vamos se conhecer e tal. Não. Então, tipo, se nesse meio tempo eu tivesse me relacionado, me interessado com outra pessoa branca que tivesse levado a relação à frente, eu teria continuado, porque os pretos não me deram atenção. E às vezes rola isso mesmo, assim, principalmente quando não tem muita consciência racial por parte dos homens, eles acabam assumindo outras mulheres, geralmente não negras, dos homens pretos. Isso acontece, é uma coisa real, não é todo homem negro que quer assumir a sua preta e beijar ela na rua. E às vezes a mulher preta acaba se relacionando com um cara branco, casando, tendo uma relação de muitos anos, porque foi o cara que ficou com ela, foi o cara que respeitou e assumiu. E aí, como é que a gente faz? Não, vou ficar sozinha, porque não, às vezes rola isso mesmo.
Cara, é por isso, eu li essa frase há um tempo e eu concordo, tá? Mulher preta não palmita, não existe mulher preta palmitar, porque é isso. Basta você ver aí como que funciona o lance, todos os debates em relação ao feminismo negro e os lugares que a mulher ocupa, né, enfim. O que eu posso dizer sobre isso, eu não tô pegando ninguém, né, faz muito tempo que eu não tô pegando ninguém, eu sempre digo isso, eu não tô pegando, né, mas tem uma pessoa que a gente tá aí conversando, e a única coisa que eu posso opinar sobre esse assunto é que é o primeiro menino nessa minha fase adulta, de um pouco mais compreensão a respeito de mim, da vida, que é um menino preto, que se autodeclara preto. E eu já comentei isso com a Amanda há uns meses, que já faz 7 anos que a gente tá na pandemia e faz 7 anos que eu não consigo encontrar esse menino. E daí eu tinha comentado com a Amanda o quanto que é incrível você conseguir conversar sobre coisas e a pessoa entender de cara. E daí, assim, todo mundo que ouve o podcast sabe o quanto que a temática sonho é importante na minha vida e o quanto eu acho que talvez seja a maior luta que eu identifiquei durante toda a minha vida. E antes era uma luta que não tinha nome, porque eu não entendia, e depois criou um nome, que é o esforço de sonhar. De sonhar e de entender que eu posso conquistar coisas e que eu não preciso ser somente aquilo que me apareceu para ser. Eu posso conseguir outras coisas. E eu lembro do dia que eu contei a respeito, a gente conversando sobre 1 milhão de coisas, o dia que eu contei sobre isso, ele entendeu de primeira. Não foi preciso explicar, porque também era uma questão que ele enfrentava. E foi quando eu entendi, eu falei, putz, é muito diferente. É muito diferente você se relacionar com uma pessoa que se parece com você, que está num processo de compreensão da vida, de compreensão da própria história. Ele, que é um menino preto, de pai preto e mãe branca, e também não entende, perdeu, não tem essa história, não tem como saber, muito parecido com a minha vida. E foi quando eu entendi que fazia toda a diferença ajustar esse olhar, sobretudo para relacionamento. Agora, gente, transar, meu amor, meu amigo, nem vou falar nada. É isso, eu não transo, né, mas se caso eu transasse, quem aparecesse, gente? O que eu vou fazer? A gente é de sexo, né? Eu acho que a gente já passou da fase de, né? Vamos descomplicar o sexo.
Quer ser a Peppa, né, amigo? Sentar na branca e sentar na preta.
É isso, cara. Fazer o quê? Ah, gente, olha, tem tanta coisa que eu anotei, mas a gente tem que tocar esse barco aqui que a gente já tá gravando há mais de uma hora. Então a gente vai pros quadros, né? Aquele momento bonito de disposição. O meu não me orgulho, quando eu tava pensando nos quadros, eu fiquei preocupado, porque assim, não vai ter muita coisa divertida, né, sobre esse assunto no meu não me orgulho, nem no meu se liga, mas são coisas que já doeram e hoje em dia são de boa, então eu achei ok contar. O primeiro quadro que eu não me orgulho, eu me lembrei de um menino de São Paulo, que foi a primeira vez que eu consegui identificar que eu fui preterido e passou também por essa questão, sabe? Na hora. Eu lembro, então eu não me orgulho de ter sofrido demais por aquele menino. Eu não me orgulho de não ter entendido na hora e acabei prolongando uma compreensão, que é isso, que eu acho que quando a gente entende um pouco, meio que fica fácil, talvez, passar a página, fica um pouco menos dolorido virar uma página, assim, sabe? E dizer, meu, vai acabar. Tipo, a Amanda falando assim, vai chegar um momento, pode ser um problema, vai acabar. Quando você não entende, você vive tão intensamente aquele negócio porque parece que lhe falta uma peça do quebra-cabeça. E eu lembro que, na época, eu senti que se esperava de mim uma postura de um homem forte, negro e não sei o quê, sabe? Que é uma postura que eu não tenho. É o estereótipo. Caiu no estereótipo em algum nível. Eu não sei se foi uma coisa consciente, no sentido de que era uma coisa que ele esperava, mas foi como eu recebi. Então, que fique claro, vai que esse menino tá aí passando os podcasts, ouve esse e se identificou, né, nesse momento. Que já, pô, já peguei o Caio, será que sou eu? E daí, não tô dizendo que partiu dele, mas foi como bateu em mim. E eu acho que tudo, toda essa discussão vai um pouco nesse lugar, né? É como bate na gente. É como as nossas marcas, os nossos traumas, eles batem. E esse meu não me orgulho, é meio que não me orgulho todas as vezes que eu não compreendi que passava por esse lugar. E eu achava que eram outras coisas envolvidas. E isso me fez talvez sofrer mais do que eu sofro hoje em dia, quando eu compreendo os espaços e até onde eu vou e que tipo de pessoa que o flerte faz sentido e o tipo de pessoa que eu não quero flertar porque não tem nada a ver com o que eu espero de alguma coisa para a minha vida. Então é esse meu nome, orgulho. Eu quero saber se vocês têm também.
Eu estava pensando aqui sobre, hoje à tarde, estava contando, né, sobre... Assim, eu não demoro muito não para falar sobre relacionamentos. Eu acho que tem pessoas que isso é uma parte da vida e eu não consigo muito me separar disso. É uma coisa muito importante para mim. Então, eu estava contando aqui para uma pessoa na casa que eu tô sobre um relacionamento que...
Ela tá no Big Brother, gente.
Ela tá no Big Brother, eu tô...
Tudo bem?
O Boninho deixou ela participar do podcast.
Eu tava falando pra ela que durante um tempo eu namorei uma pessoa, eu era bem nova. Aí eu não sei se eu me arrependo, né? Acho que sim. Mas é aquele arrependimento que, tipo, a juventude te dá uma, sabe, uma aura de que tá tudo bem, né? Porque vou fazer o quê? Ele era mais velho. E eu sinto que eu fiquei muito encantada, assim, por aquela pessoa que eu achava tão inteligente, tão demais, tão além de mim, tão viajada. E eu tinha uma puta admiração por essa pessoa e eu acho que eu acabei... Sabe quando você encaixa a sua vida na vida da pessoa? E eu fiz isso durante um tempo, assim, e demorou muito pra eu entender que eu tava vivendo sobre os termos dela. E não de uma maneira abusiva nem nada. Tinha muita generosidade, muito cuidado, muito zelo da parte dele. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma certa preguiça de descobrir o meu universo e as coisas que eu gostava e fazer um pouco de parte disso, assim. É um lugar que eu tento não cair nunca mais e arrependo no sentido de, tipo, acho que eu perdi um tempo tanto de, pô, a pessoa podia ter descoberto coisas comigo. E eu poderia ter feito menos isso, né? De me encaixar na vida dela, de estar ali. E em vários momentos eu me senti um bibelôzinho, assim, um chaveiro, sabe? Porque eu tava acompanhando a pessoa. Eu não eram os meus amigos não estavam junto dele. Eu tava sempre junto com ele, os amigos dele. Então, acho que nesse sentido amoroso, assim, é uma coisa que eu me arrependo e luto pra não cair novamente. Porque você acaba se anulando, né? E depois de um tempo você não se conhece muito bem.
Olha, hoje eu falei aqui, eu tinha preparado tu falou, não me orgulho, eu pensava que era uma história bizarra.
Aí,
manda, por favor.
Eu lembrei que quando eu era adolescente, tinha uns 16, 17 anos, aí eu tinha um namorado, né, e minha mãe não queria que eu namorasse, aí ela foi dormir fora de casa, aí esse menino foi lá pra casa, aí a gente tava lá, o menino tava pelado, e aí minha mãe chegou do nada. Aí, só que a casa era grande, aí no tempo que ela abriu o portão, ele saiu por trás e deu a volta. Aí eu conversei com ela dentro de casa, e quando eu fiquei conversando com ela, e ela queria tomar banho fora onde ele estava. Aí o tempo que eu fiquei conversando, entretendo ela, ele deu a volta, aí eu ouvi um pulinho, que ele pulou o muro e foi embora.
Meu Deus. adolescente é foda.
Gente, eu tô corado, porque já aconteceu comigo e eu nunca, nunca contei pra ninguém, tá? Eu vou aproveitar esse momento que é pra gente subir essa energia. Meu Deus, se um dia os meus pais ouvirem esse podcast, eu acho que eu vou ser cancelado pelos meus pais. Corre aqui, Lumena. Amiga, uma vez eu tava tentando, né, fazer homenagem. Meus pais tinham viajado e eles voltaram.
Eu tô rindo com respeito, cara.
Vocês acreditam nisso?
Mas tava rolando ali?
Tava. Foi. Se eu não tivesse trancado a casa, obviamente, teria sido uma tragédia. Estávamos no meu quarto, obviamente, mas você imagina a cara depois, porque não tinha pra onde correr, não tinha pra onde fugir, pra eles irem embora. Os três vestidinhos, com cara de culpado. Eu não sei o que passou na cabeça dos meus pais até hoje, tá? Porque eu acho que, como filho viado, eu acho que meus pais, eles escolheram esquecer um monte de coisa, assim, pra não tentar entender. Tipo assim, como que meu filho gay transa? Meus pais, eles, entendeu? Porque até hoje é uma situação que não é muito bem resolvida, né, lá em casa. E tudo bem também, enfim, eles foram até onde puderam ir nesse quesito. E daí eu tenho a leve sensação que eles optaram por não pensar sobre. Mas, tipo assim, não tinha como. Porque estávamos no meio do babado e quando eu olho os meus pais entrando, chegando, porque a viagem que eles tinham ido, isso no Acre, né? Eles tinham ido pro interior e eles voltaram. Tipo assim, acho que deu algum problema, nem lembro, na viagem. E eles não chegaram aí, eles voltaram no meio do caminho. Então você imagina o nível. E eu tô aqui me expondo completamente. O menino que eu tô me correspondendo vai, o quê? Me abandonar agora, né? Depois de ver essa história. Mas era juventude, tá? Esquece isso. Faz tempo já, pelo amor de Deus. Mas foi. Aconteceu isso, então me senti representado, Jéssica.
Eu
hoje...
tenho histórias, mas eu não vou contar, não. Não dá.
Hoje eu pago meu próprio aluguel e eu não passo mais por isso.
É isso. É sobre isso. Gente, o segundo quadro é o quadro... Gente, que vergonha que eu contei essa história. Só Deus sabe se isso vai pro ar, tá? Porque pode ser que eu corte.
Pode colocar.
Pode colocar, porque eu não quero parecer a pessoa mais profunda dessa história aqui, entendeu? Eu botei uma coisa super reflexiva aqui. Vocês contaram histórias legais. Tem que botar o quadro lá pra cima mesmo.
Ai, meu Deus. Vamos lá, o Se Liga. Meu Se Liga, que é um recadinho maroto. Teve um menino que eu me correspondi branco, que talvez até ele ouça esse podcast e não tenho medo, entendeu? Que eu lembro que eu tava numa crise existencial e ele falou pra mim que eu pensava demais, que não era pra eu ficar preocupado. Nossa, mas você pensa demais sobre isso, esse negócio de raça, esse negócio de você ser preto, tá sendo um problema pra você. Que tal você ser um pouco mais pragmático? Só vive a tua vida. O meu Se Liga, então, é pra você, querido branco, que acha que entende das coisas e acha que a vida de todo mundo é que nem a sua, que a questão raça não percorre nada, não encosta em nada. Por quê, né? Por que será? Porque o mundo todo é pra você, né, querido? Todas as facilidades da nossa vida atual é pra você, é pro seu tipo de gente. É isso que eu tinha pra dizer. É porque, sabe qual é o problema? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, que é o lugar que vê os... A galera tem orgulho de dizer que é descendente de italiano, que é descendente de sei o quê, que é uma galera, a minha nona, sabe? A galera que vai pro Masterchef e diz que aprendeu a fazer massa com a nona. É tudo do interior de São Paulo, é tudo dessa região aqui. Pronto, falei, joguei, pronto.
Faltou ele te falar assim, Caio. Olha, se esforça, que aí você fica branco.
Isso, né, gente? Fácil, simples desse jeito.
Pense branco, seja branco.
Ó, pense branco, vista branco. E vocês, tem um Se Liga aí, maroto?
O meu Se Liga, quando a gente tava conversando, eu pensei, eu quero dizer pra galera branca que branco também é cor, viu? Vocês não são neutros porque vieram lá da Europa. Vocês não, né? A galera branca da Europa, que veio e colonizou o mundo e virou régua moral, neutra para tudo, de cor, de vida, de não sei o quê. Aí tudo que é ruim, contraditório, complexo, é os indígenas, os pretos e o resto do mundo. Aí vocês são a neutralidade, né? Vocês são os pontos aqui de encontro da humanidade. Pau no cu de vocês, entendeu? Vão se pesquisar, vão estudar, vão se perguntar das coisas para ver se a gente melhora um pouquinho da humanidade, não fica o encargo só nas costas de quem é de cor, Porque aí fica, ah, porque racismo é péssimo. É, racismo é péssimo. E tu tá fazendo o quê? Tu foi estudar hoje? Tu foi se entender? Ai, meu Deus, como os pretos sofrem. Olha aqui na minha timeline, como eu passo o dia inteiro falando disso. Ah, é, e aí? Nossos sentimentos.
Não, então, não me diga.
Ah, nossa, que coisa. Olha aqui, as mulheres pretas estão sofrendo no mundo. Eu sinto muito por vocês. Meu RT, tá aí, eu senti muito. É pior que dar um tapinha nas costas da gente.
É isso, é isso. É gente que entende que é. Eu já saí, eu já ouvi, inclusive, desse menino também. E, nossa, eu odeio racismo. Mas e aí? Sabe? E aí? Aí vem me perguntar a coisa, assim, sabe? Vem me perguntar, eu falo, gente, joga no Google, entendeu? Vai estudar.
Eu acho muito legal que as pessoas falam, eu odeio machismo, eu odeio o que a cultura do machismo faz com as mulheres, eu odeio racismo. E aí, meu anjo, era para você gostar?
Então.
Você quer os meus parabéns? Assim, porque, né, eu entendo que na página 1, quando a pessoa não tem conhecimento, ela fica nessa discussão, mas depois que ela, né, amadurecer um pouquinho, meu filho, vai correr atrás do teu também. Vai correr atrás de se entender como é que você também tá nesse rolê todo aí, né? Isso se envolve se questionar e tal, às
É
vezes se
porque
chatear.
as pessoas geralmente acham que elas não fazem parte dessa estrutura, né? Não enxergam os
Não.
privilégios que ela tá ali, ah, eu tô recebendo vários privilégios. E, ah, não, mas é porque o racismo no mundo é o racismo que você faz parte, você é uma parte dessa engrenagem. E o que você conversa com seu amiguinho machista, racista, ou você só fica colocando fotinho, hashtag? Não, não é assim, o discurso tem que ir muito além da internet, né? É extrapolar essa fronteira aí pro dia a dia. É chato a gente que é preto ficar falando de racismo quando não era pra gente estar falando de racismo. É a gente que
Não é
sofre.
problema nosso.
Não é problema nosso. Vocês que criaram essa merda aí, vocês que se resolvem.
Real. E você tem um Se Liga, Nana?
Né? E é parte daquela pistolação que eu tive no começo.
Ótimo. Vamos terminar o episódio pistola.
É isso aí. É do jeito que eu gosto. Eu acho que antes dos caras, assim, pensarem em ter relacionamentos assim, eu acho que de maneira geral, mas eu vou jogar para os caras porque eu percebo muito isso, assim. Já me falaram, ah, depois que eu te conheci, um ex-preto meu falou assim, não, porque você mudou minha vida. Você me fez eu me entender como um cara negro e perceber coisas e entendimentos, e depois de você eu não namorei nenhuma menina branca e tal, não sei o que. Legal, parabéns para você. Eu não queria fazer parte desse processo. Ainda bem que ajudei. Mas eu acho que é importante, assim, você precisa ter um processo ali de entendimento seu e não jogar para outra pessoa. E não esperar, acho que a palavra é essa, não esperar que outra pessoa te mostre caminhos e que ela esteja ali fazendo uma parte tão complexa do seu entendimento como gente. Eu acho, assim, que é um processo muito pessoal que você tem que começar e que, obviamente, essa é a grande parada de um relacionamento, independente de qual seja. Você constrói, né, uma parada com a pessoa e você aprende muita coisa, e eu acho isso a melhor parte. Então, é natural de acontecer, mas não deve ser só assim. Cada um tem um processo, é importante você começar o seu, não esperar por ninguém e nem achar que vai ter uma mulher que vai te salvar. É assim, não se salva ninguém. É um processo muito cansativo para você fazer parte para outra pessoa, então você tem que estar ali, dar o apoio, ter essa pessoa para conversar. Mas você não vai fazer o processo por ela. E nem ficar esperando que isso aconteça, assim. Porque quando chega nessa parte, eu acho que fica muito pesado para todo mundo. E assim, você tem que matar sozinho, entendeu? Então o meu Se Liga vai para os caras que acham que está tudo bem, é só um relacionamento. Quando ele não se entendeu como um cara preto, como um cara que pratica o machismo estrutural e blá blá blá. Então, assim, comecem, entendam. E depois, num relacionamento, agregue. É isso, galera.
É isso.
Caio,
Ah.
eu quero só falar um negócio aqui, que a minha amiga Amanda é muito educada, mas eu não sou. Então, o que eu quero completar é que, caras, homens héteros, homens que se relacionam com mulheres, aprendam a limpar a bunda de vocês, viu? Aprendam a assumir o BO de vocês. Que mulher, a gente é do cuidado, a gente é do esteio, porra nenhuma. A gente é gente e a gente aprende a ser gente. E às vezes é com sofrimento. Aí vem vocês, ah, eu não sei, eu não entendo, me acolhe, me ensina, suporta minhas babaquices. Ah, A mãe de vocês ficou em casa, viu?
É. Exatamente. Obrigada, Jéssica. Então... Eu sou muito polida para dizer.
Que maravilha! Gente, ó, beleza. Vamos lá, vamos tocar. Vocês têm alguma dica de alguma coisa para dar de filme, de série? Eu nem falei para vocês pensarem, tô pegando vocês de surpresa. Mas se vocês não tiverem, tudo bem também, tá tranquilo.
Eu vou fazer uma bem rapidinha, assim, que não sei se necessariamente tem a ver com o papo, mas eu acho que de maneira geral contribui. Eu conheci esses dias um jornal que chama Pernambuco. É uma assinatura bem baratinha. São textos muito bons, tem artigo, tem ensaio. É uma galera da CEP, que é uma editora meio que estatal de lá, de Pernambuco. E assim, gente, é um conteúdo de uma qualidade que às vezes você bate a cabeça para tentar acompanhar isso de uma maneira boa, sabe? São matérias extensas e bem aprofundadas, há uma pesquisa bem bacana. E eles privilegiam a galera, assim, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que já é uma parada massa demais, é barato, e assim, pensadores brasileiros, jornalistas falando sobre as nossas coisas, então eu peguei uma matéria, sei lá, de 5 páginas do Sertão Veredas, falando sobre o Rosa e como ele construía a parada linguística com a geográfica do sertão e dos rios, e assim, mano, é incrível, é um tipo de revista que vale a pena conhecer. E é isso, assim, né? Aborda vários temas, várias pessoas, e me senti muito feliz de ver uma produção cultural fora do óbvio e que é feita com uma qualidade tão grande, assim. Então, essa é a minha recomendação.
E você, Jéssica, tem alguma dica?
Agora eu sou uma pessoa que tenta ver coisas leves, não se importa só com trabalho, com leituras densas. Então, eu tô tentando ter entretenimento. Na Netflix, e aí eu assisti Lupin, que é aquela série de 8 episódios, vai sair a segunda parte aí no meio do ano, e é muito legal porque o Omar é um dos homens mais lindos que já pisou na Terra. Deus fez ele com a própria mão, Deus modelou ele, eu tenho certeza. E é insuportável porque tudo que ele faz é muito charmoso e bonito, e a série tem uma tramazinha bem interessantezinha que você fica bem preso. Ele é um ladrão, e aí tem muitas questões raciais também, assim, o tempo todo. É pesado, mas porque franceses, né? mas ele é muito bom ator e a narrativa acaba ficando leve. É bem boa. Recomendo aí para um final de semana.
Maravilha. E, gente, agora é hora de divulgar o arrobinha. É o momento que eu quero que a Jéssica fale um pouco do trabalho lá que ela tá desenvolvendo, do grupo. Agora é o momento de dar a divulgada nas coisas.
Momento jabá.
Momento do jabá.
Olha, é o seguinte, tem 2 anos que eu prometo às pessoas que eu vou fazer uns vídeos no Instagram.
Tem mesmo. Real.
Eu já prometi isso na frente de uma turma de 50 crianças. Quando eu fui fazer uma aulinha com eles, eu ainda não cumpri, mas vai acontecer, o Caio vai deixar aí.
Vem aí.
Em algum lugar das descrições, que é o Jéssica Luana. Fala underline ainda.
Fala.
Olha, ela...
Jéssica Luana underline, que é o meu perfil, que eventualmente uma hora esses vídeos vão sair. E eu faço parte de 2 projetos. Um é o Pérolas Negras, que é um projeto de pesquisa institucional da UFAC, que a gente está fazendo um resgate de história pública com figuras muito, muito, muito importantes na história do nosso país, que foram apagadas por tarará, racismo. E aí a gente faz essa pesquisa, que é uma pesquisa que vai virar e-book, e que tem um canal no YouTube que chama, que está dentro do canal Neabi UFAC, e que chama o nosso Instagram é Pérolas Negras UFAC. E eu também faço parte de uma rede de formação para mulheres negras e indígenas, que chama Mulher Ações, que o objetivo é ajudar mulheres negras e indígenas a entrarem na pós-graduação. Também tem umas outras mãos desse projeto, a gente vai encerrar ele em julho desse ano, mas é isso. E aí fica os arrobas, que é Mulher Ações e Pérolas Negras, o FAC. Você que quer se engajar numa causa antirracista, o nosso trabalho é voluntário, sem dinheiro e com muita vontade de mudar o mundo. Então, conheça a nossa causa, engaje nossos posts, recomende os nossos vídeos e também estude conosco. É isso.
Eu fiquei emocionado agora, mas enfim, vamos seguir aqui sem chorar, sinal de...
O que falar depois disso? Eu não posso divulgar, gente. Tem nada para divulgar? Ah, eu falo umas besteiras no Twitter.
Cara, tá constrangida.
Mentira,
né?
Gente. Ela tira fotos incríveis e maravilhosas.
Exatamente.
E um dia ela vai ser um nome na moda, porque ela ainda não decidiu ir pra moda.
Eu também acho.
Meu Deus, olha a resposta. Não, eu tenho, como o Caio falou, um diário fotográfico, então eu uso o Instagram como uma forma de expressão, assim. E é onde eu testo os meus trabalhos também. Onde eu faço as minhas análises ali do trabalho com isso. E é uma parada que realmente me importa. Eu faço quase um estudo de caso ali daquela loucura. Então, para quem quiser me seguir e ver aí o que tem de bom, é @nanapocket. E é isso, a gente conversa, eu sou super aberta para conversar sobre qualquer coisa. Acho que a rede social é isso, né? Serve deveria ser isso. Então, só adicionar lá que a gente pode trocar uma ideia.
Maravilha. Meninas, muito obrigado, de verdade. Eu estou muito feliz por ter recebido vocês aqui de novo naquele de 30. É sempre muito bom, porque eu... É tipo isso, assim, é o primeiro episódio que eu faço sem roteiro fechado. E é isso, porque a gente tá aqui em casa, entendeu? Exato. E daí o negócio flui tanto que a gente já tá quase 2 horas gravando. Esse episódio vai ser um marco. Toda vez que a Jéssica vem aqui é o episódio mais longo. Né? E ela conseguiu emplacar mais um.
Porra, gente, é porque eu falo, eu me desculpem se eu ando lumenando. Aliás, eu não gostei dessa expressão. Eu lumenei toda, mas me desculpe se eu sou palestra.
Palestrinha.
Enfim, gente, muito obrigado, de verdade. Eu tô muito feliz.
Tô muito feliz e acho que é isso. É um diálogo que é necessário, né? E que bom que a gente já tá fazendo.
Então tá bom. Um cheiro, viu?
Gente, então é isso, tá? A gente termina, assim, mais um episódio daquele de 30. Me segue lá no Instagram, no @CaioFugêncio. Eu já falei aqui que o @aquele de 30pod existe, mas a gente vai interagir bem menos, porque eu tô praticamente centralizando tudo do podcast no meu próprio perfil, porque eu não tava dando conta de dois, eu decidi fazer isso e paciência. Mas segue lá, vamos continuar conversando. Me diz o que você achou desse episódio. Me diz se você tem alguma coisa para contribuir e vamos dialogando, tá bom? Semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.